Está entrando no ar SC Entrevista.
As regras para a decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública mudaram. Agora, a classificação usada pela Defesa Civil também inclui desastres em que há somente danos humanos consideráveis. Para explicar o que muda para os municípios, conversamos com o secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli. Agradecemos a presença do secretário Rodrigo Moratelli. A minha primeira pergunta é: quais as mudanças que essas novas regras trazem?
Na verdade, a legislação federal mudou, né? A legislação federal que determinava as condicionantes para decretação de emergência e situação de calamidade pública foi alterada no final do ano 2016, o que ensejou ao Estado catarinense também análise da nossa legislação, do nosso regramento interno, para fins de reconhecimento, para fins de homologação dessas situações conforme a orientação federal. Então, isso define novos índices, define classificações de desastres de maneira diferente, trazendo desastres de pequena intensidade, que antes não existia, os desastres de média intensidade, que já existiam na lei passada, e também os de grande intensidade.
Certo. E o que muda nos critérios de homologação e como era antes?
O que muda principalmente é que antes ela era embasada em situações de indexadores financeiros do desastre. Então, assim, era quanto o município tinha de danos e prejuízos. Tecnicamente, essa análise ela era meio empírica. Na verdade, ela não refletia a real situação que o município vive. Dependendo da situação, no nível de uma crise que se instala no município, mesmo tendo recurso, a crise enferma num atendimento diferenciado, numa facilitação do atendimento. Então, isso fez com que o olhar dos operadores de defesa civil mudasse um pouco a concepção. Então, por exemplo, nós tendo uma situação de infestação do Aedes aegypti, onde os danos humanos são o maior risco da situação. Antes não ensejava uma situação de emergência. Hoje nós temos como aceitar uma situação de emergência nível 1, onde só tem danos humanos, para que a gente possa fazer um atendimento diferenciado, reduzindo o número de focos e aumentando a efetivação do nosso trabalho. Em compensação, no outro lado, antes uma declaração de calamidade pública, ela era muito simples para você chegar num estado de calamidade pública. Hoje, o município que se enquadra numa situação de calamidade pública, ele tem que ter perdido o controle da gestão municipal. Então, por um lado, facilitou, no outro lado, criou para dois mais riscos.
Certo, secretário. E a situação dos coordenadores municipais e estaduais que farão a avaliação, isso também vai mudar? Como fica essa questão?
Os relatórios da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e também dos coordenadores regionais que representam o Estado, eles vão ter um peso muito maior. Como eu citei antes, os dados eram numéricos, né? Eram com base na receita corrente líquida do município, o principal fator que determinava com base nos danos e prejuízos. Hoje, realmente, é o relatório que o coordenador municipal faz. Óbvio que você tem o custo do desastre para o município, isso também é um paralelo que se usa para análise, e o próprio relatório da Coordenadoria Regional, que dá um olhar como se fosse um auditor ou um questionador daquele evento que está acontecendo no município. Com base nessas informações, o cartório, a área que analisa o desastre, pode reconhecer ou não uma situação anômala em qualquer área do município.
O trâmite de ir para Brasília ou para a Defesa Civil Estadual, isso não muda, né?
Não, o trâmite ele trabalha pela plataforma do S2 ID, que é uma plataforma eletrônica. O município ele faz a decretação, preenche uma série de documentos, insere fotos e laudos. Isso é repassado ao Estado, que faz a análise pelo coordenador regional e daí, através do cartório aqui, define se a situação será homologada, tanto de situação de emergência quanto de calamidade pública. E depois esse processo segue o governo federal, que faz a sua análise para fins de reconhecimento.
E no que isso vai ajudar na transferência de recursos para os municípios?
Na verdade, o que a gente busca é sempre estar mais próximo da realidade, da situação que ocorre numa área do município, para que a gente possa ajudar na solução do problema e o retorno à vida cotidiana, como antes do desastre fora. Esse processo faz com que o recurso possa vir de maneira mais rápida, tecnicamente, desde que a necessidade se mostre, e de maneira complementar. Isso também traz para o município uma série de responsabilidades. O município tem que entender, lá na ponta, que ele também tem a responsabilidade pelo desastre, a responsabilidade de gerenciar as informações, de atender a população e, complementarmente, o Estado e, assim, a União, para que a gente possa solucionar o problema que foi gerado em qualquer área territorial de Santa Catarina, como a lei é federal, no caso do reconhecimento, todo o Brasil, mas no caso da nossa lei estadual, da nossa instrução normativa, o que acontece aqui no nosso Estado.
Certo. E, para finalizar, qual a importância dessas mudanças para o trabalho da Defesa Civil no Estado?
A nossa Defesa Civil catarinense vem passando por uma revolução. A gente vem trabalhando num processo que foi apresentado pelo governador Raimundo Colombo lá no ano de 2014. Isso definiu todo um planejamento. Então, ao passo que todas essas melhorias somadas ao Centro Integrado de Gestão de Desastres, a meta que nós temos esse ano de criar todos os planos de contingência dos 295 municípios, a nova plataforma de operação de gestão de crise, tecnicamente nosso estado será um estado muito mais seguro e automaticamente um estado melhor para se viver.
E o Essa Entrevista fica por aqui. Agradecemos a presença do secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli. O Essa Entrevista veio até aqui com a apresentação e técnica de Guilherme Pereira.
O SC Entrevista é mais um programa produzido pela equipe de rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.